Apesar dos avanços econômicos, o cenário de desenvolvimento humano no Brasil segue extremamente preocupante. A afirmação é do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. Hollenberg falou em plenário na última quinta-feira sobre os desafios de se reduzir as desigualdades regionais no país. Sobre este assunto, a gente conversa agora no Conexão Senado com o senador Rodrigo Hollenberg. Bom dia, senador.
Bom dia, Gisele. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado.
Senador, o senhor acompanhou o que foi discutido na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, realizada na última semana. O que pode ser destacado das discussões e estratégias apontadas para se combater as desigualdades no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, é de se louvar o esforço de mobilização coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, que realizou conferências regionais e que, ao todo, contaram com a participação de em torno de 10 mil pessoas até chegar a essa primeira Convenção Nacional de Desenvolvimento Regional. A importância de se ter uma política de desenvolvimento regional no país com o objetivo de reduzir as diferenças regionais, as imensas desigualdades regionais e as desigualdades sociais. Tendo como, portanto, considero que uma das grandes decisões da conferência é ter uma política nacional de desenvolvimento regional que deve ser enviada pelo Ministério da Integração Nacional ao Congresso Nacional ainda esse semestre, para que o país tenha uma política de Estado, não de governo, mas uma política de desenvolvimento regional do país. Uma outra decisão importante, a necessidade de que todos os programas federais, programas como o Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, tenham seus cortes regionais, ou seja, estejam inseridos, também tenham a perspectiva do desenvolvimento regional nessas políticas, sendo que isso é fundamental. É importante registrar que o Brasil tem regiões muito diferentes do ponto de vista do seu bioma, diferentes do seu desenvolvimento econômico, da sua diversidade cultural. Temos regiões do país extremamente dinâmicas do ponto de vista econômico, em que o crescimento se dá a taxas muito mais elevadas que a média nacional. Por outro lado, temos algumas regiões que estão estagnadas há muito tempo, algumas até vivendo um processo de depreciação econômica, e, portanto, é importante que o governo e o Estado brasileiro tenham um olhar especial para cada uma dessas regiões, para que tenha políticas próprias e que possam, com isso, contribuir para a promoção do desenvolvimento regional.
Senador, o senhor falou das diferentes regiões e eu quero falar especificamente do Centro-Oeste. Como é que o senhor avalia os programas de governo e também as iniciativas na área de desenvolvimento dessa região?
Veja bem, primeiro é importante louvar a criação, nos últimos anos, das superintendências de desenvolvimento regional, como a SUDENE, a SUDAM e, mais recentemente, a SUDEP. No caso da SUDEP, nós temos uma característica muito particular na região Centro-Oeste, que vem sendo muito movimentada pelo agronegócio. O Centro-Oeste cresceu a uma média superior à média nacional. No último ano, enquanto o Brasil teve um crescimento de 0,87, a região Centro-Oeste cresceu 3,3. E Goiás destacando-se como o estado que mais cresceu na região Centro-Oeste. Por outro lado, nós temos imensos desafios para que esse crescimento seja ainda maior. Desafios especialmente na área energética, na área de infraestrutura e na área de logística. Além disso, como nós temos uma economia muito centrada na produção de commodities, é fundamental diversificar a produção e conseguir, através do desenvolvimento industrial, agregar valor, agregar conhecimento à nossa produção industrial e, com isso, agregando valor. Mas outro grande desafio da região Centro-Oeste são as enormes desigualdades sociais na região. Nós temos algumas regiões metropolitanas, como a região metropolitana do Distrito Federal, conhecida como entorno do Distrito Federal, a região metropolitana de Goiânia, que são regiões em que, especialmente a do Distrito Federal, que convive com diferenças sociais muito grandes. Enquanto nós temos no Distrito Federal o maior PIB per capita do país, nós temos na região metropolitana do Distrito Federal alguns dos PIBs mais baixos do país, portanto, das rendas per capita mais baixas do país. Portanto, nós temos que ter políticas eficientes para combater essas desigualdades e para superar esses desafios.
O senhor teve uma atuação significativa na regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A minha pergunta é: o que esses fundos de recursos podem significar para o crescimento econômico das regiões e também para o combate às desigualdades?
Podem significar muito. E é muito importante as modificações que foram feitas para os dois fundos que nós temos para o Centro-Oeste. O primeiro, que é o FCO, que é o Fundo do Constitucional do Centro-Oeste, que tinha uma limitação de que apenas 20% dos seus recursos poderiam ser utilizados para financiar atividades de comércio e serviços. Isso fazia com que o Distrito Federal tivesse um grande prejuízo, já que 90% da economia do Distrito Federal está sustentada em comércio e serviços. E o Distrito Federal, que tinha direito à menor parcela desse fundo, 19%, enquanto Mato Grosso do Sul tinha direito a 23% e Goiás e Mato Grosso a 29%, na prática nós estávamos utilizando apenas metade desses recursos em função dessa limitação. Nós fizemos uma articulação no Congresso, uma medida provisória, contou com o apoio também dos senadores Walter Pinheiro e José Pimentel, e retiramos essa limitação. Com isso, o Distrito Federal e a região metropolitana do Distrito Federal, chamada de entorno, já neste ano de 2013 terão 250 milhões de reais a mais para financiar atividades de comércio e de serviço. Portanto, entendo que essa foi uma medida extremamente importante, especialmente para o Distrito Federal e para a região metropolitana do Distrito Federal. A outra questão importante foi a criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO, que teve a sua regulamentação aprovada agora pelo Senado e aguarda a sanção da Presidenta da República. O que nós podemos destacar é que neste fundo, primeiro ano, ele já terá um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões. São investimentos para a área de infraestrutura e de logística. Então, são investimentos. Não há limites de investimentos no Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. E certamente poderá contribuir para superar os gargalos de infraestrutura do Centro-Oeste. Junto com o fundo, está sendo criado, será criado em breve, um banco federal, um banco público que vai gerir os recursos do FDCO. E aí existem três propostas em debate. Uma é que o próprio Banco do Brasil, já existente, possa fazer a gestão desses recursos, como já faz do FCO. Há uma proposta já aprovada no Senado e que tramita na Câmara de criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, de autoria da senadora Lúcia Vânia. E nós apresentamos uma emenda, uma sugestão na medida provisória, que permite que o BRB seja esse banco regional, pelas características que tem, um banco já estruturado, já organizado, enfim, com alguns investimentos, ele poderia ser também com o público, com o operador. Mas, como disse, essa medida provisória ainda aguarda a sanção da Presidenta da República, e é claro que qual o banco que vai operar também depende de uma decisão política da Presidenta da República.
Muito importante falar, senador Rodrigo Hollenberg, que essa questão também passa pelo diálogo entre os diferentes municípios e gestores, né? Porque, por exemplo, para exemplificar sobre o polo de atração que o EDF exerce com relação à região do entorno, ou esses municípios conversam entre si, ou essa solução vai demorar mais a chegar, né?
Sim, e eu diria que a SUDECO, nesse sentido, cumpre um papel importante, sentido de planejar o desenvolvimento e a integração dessa região. E Brasília precisa ser pensada conjuntamente com os municípios da sua região metropolitana. Nós não podemos ter uma política de saúde isolada para o Distrito Federal, porque o Distrito Federal atende essa região. Então faz parte da minha opinião, deveria fazer parte da estratégia do Distrito Federal, a estratégia política do Distrito Federal, investir também em saúde nas cidades do entorno, não apenas com a construção de hospitais, mas também com a manutenção desses hospitais, especialmente nessas cidades polos como Lusiânia, como Águas Lindas, como Formosa, porque vai fazer uma rede de atendimento já aí nessas regiões, evitando que uma super procura nos hospitais do Distrito Federal. É importante, gente, que uma pessoa quando vem para uma pessoa que mora fora do Distrito Federal, mas que procura um hospital do Distrito Federal, procura porque não tem alternativa próxima à sua cidade. E sabe que aqui no Distrito Federal tem uma rede de saúde melhor aparelhada. Se for distribuído esse atendimento, se tivermos um atendimento de média complexidade nessa cidade, certamente nós vamos melhorar a qualidade de vida e do atendimento nessa cidade, nessa região, mas também iremos melhorar o atendimento e a qualidade do atendimento no Distrito Federal.
Senador Rodrigo Hollenberg, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Muito obrigado, bom dia. Sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Eu conversei com o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. O senador falou em plenário na última quinta-feira sobre os desafios de se reduzir as desigualdades regionais no país. Foi o tema também da nossa entrevista de hoje.